Muito boa tarde, estamos em tempo de informação com o Vítor Melenas. Vamos para já aos títulos. Vítor.
Boa tarde. A recente visita dos independentes ao mercado municipal leva o Presidente da Câmara a classificar a mesma de irresponsável. Vai realizar-se em Vila Nova da Barquinha mais uma Feira do Tejo. O evento decorre amanhã e domingo. Abrantes vai ter comissão para as comemorações do centenário de elevação à cidade. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde, ainda vento fraco soprando moderado no litoral e terras altas. Pequena descida da temperatura, máximas de 26 graus para Faro, 27 para o Porto e Guarda, 29 para Leiria, 32 para Coimbra, Santarém e Lisboa, 34 para Castelo Branco e Évora e 38 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos à recente visita dos independentes por Tomar às obras do mercado municipal, realizada recentemente, gerou polémica e discussão na reunião de Câmara realizada esta segunda-feira. Anabela Freitas criticou a atitude dos independentes de visitar sem autorização aquele espaço. Dirigindo-se diretamente ao vereador Pedro Marques, a Presidente da Câmara de Tomar acusou os independentes de irresponsabilidade ao visitarem o espaço.
Senhor Vereador, e se me permite, e porque estamos em reunião de Câmara e tenho utilizado, e utilizando aquilo que o Senhor Vereador sempre aqui utilizou, que o que se deve falar, fala-se aqui em reunião de Câmara, permita-me falar-lhe quanto à sua visita às instalações do mercado. Senhor Vereador, a sua visita às instalações do mercado, e permita-me utilizar uma expressão forte, eu considero irresponsável, porque não foi comunicado ao dono da obra que iria visitar o mercado. Obviamente, se o Sr. Vereador nos tivesse pedido ou tivesse dito, olha, eu faço intenção de ir visitar a obra ou com o meu grupo municipal, com quem entendesse, seria dado, obviamente, autorização, quer dizer, não é por aí. E o facto de ter visitado algo que está em obra sem ter tomado, primeiro sem ter pedido se podia visitar ou não, e segundo, sem ter tomado as devidas medidas de segurança, Sr. Vereador, permita-me, e é aqui que lhe estou a dizer, que considero a atitude irresponsável.
O vereador dos independentes por Tomar, Pedro Marques, respondeu, num tom irónico, que houve outras visitas ao mercado realizadas em tempos recentes, referindo o caso da CDU, e na altura disse não houve este tipo de considerações. O autarca disse esperar ainda explicações sobre a abertura do espaço.
Eu já que ouvi o vereador Bruno Graças, ele não tem nada a ver com a obra. E, portanto, não é ele o responsável do dono da obra. Pronto. No entanto, eu acho que ele, quando lá foi com os elementos da CDU que visitaram Tomar, eu penso que eles usaram todos capacete. Eu acho que até foi indicado o capacete vermelho, para não destoar. Para não destoar da cor, para não destoar. E eu não vi a senhora Presidente dizer aqui ao vereador Bruno que não vi lá ter ido. A questão é esta, senhora Presidente. E também não vi lá nenhum trabalhador com capacete. E a porta estava aberta. E a porta estava aberta. A grande questão é esta, Sr. Presidente. Quando as coisas não são tratadas, peço desculpa, como deviam ser, ou seja, nestas questões, eu acho que devíamos estar todos envolvidos, não é para tomar decisões, mas envolvidos no andamento das coisas. Eu nunca ouvi nenhuma explicação. Porquê é que não foi visitado para 2014 ou 2015? E o que lá está, eu digo com toda a franqueza, ainda pensei que seriam para as eleições, mas não acredito que sejam para as eleições sequer. Ou seja, e o resultado disto são os nossos comerciantes, os nossos cidadãos, que se veem privados de um espaço com o mínimo de condições para poder ir às compras e poder ser o seu comércio e trabalhar. Portanto, Sr. Presidente, eu acho com toda a franqueza, repare, ainda me lembro do Sr. Presidente da Junta de Penhalva aqui dizer aquilo está ao mínimo, todo pintadinho, não sei o quê. Será que ele pediu alguém para lá ir? Ou será que o Presidente da Junta, neste caso, Penhalva, tem mais legitimidade do que eu, os eleitos da Assembleia, para lá ir?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vão realizar-se em Vila Nova da Barquinha as festas da Feira do Tejo. O evento decorre de amanhã e até domingo. E este ano não deverá ter grandes alterações em relação àquilo que tem sido este certame em edições anteriores. O Presidente da Câmara, Fernando Freire, esteve recentemente na Hertz, onde falou da Feira do Tejo 2015, que, como disse, se mantém na Avenida dos Plátanos. Das várias iniciativas previstas para terem lugar durante a referida festa, destaque para a inauguração de duas novas galerias na vila, que reforçam assim a aposta cultural que o Conselho tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos.
Nesta altura vamos também aproveitar para inaugurar, quem diria, não é? Depois de uma galeria de arte, mais duas galerias de arte em Vila Nova Barquinha, a aposta decisiva em termos artísticos e culturais daquela terra, que de facto, devido à sua localização estratégica, e estamos a falar essencialmente numa zona do centro de Portugal e também com fáceis acessos, quer ferroviários, quer rodoviários, conseguem fazer algumas mostras em termos de um projeto cultural extremamente vasto e que, do fundo, o difundimos durante o ano. Só que, nesta altura, ainda com mais incidência na nossa região, de promoção do nosso território, por isso é que também vamos ter os alunos finalistas do Instituto Politécnico de Mar, nomeadamente do curso de artes, a fazer a sua exposição na Galeria Central de Vila Nova da Arquinha. O interesse também, com o olho virado sempre para o nosso território, para a nossa região, para aquilo que temos como que é bom. E, por outro lado, também dando a primazia nas novas galerias, este ano como prémio para a respectiva inauguração à Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Arquinha, por quem o município partilha muito, muito carinho e muita afeição, tem essencialmente a ver com a sua humanidade, a sua fraternidade enquanto associação. E vamos comemorar os 90 anos com o lançamento desta exposição, que vai partilhar memórias e histórias de 90 anos de vida por vida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O professor Fernando Catroga vai ser o presidente da comissão que vai preparar as celebrações dos 100 anos de elevação de Abrantes à cidade, que se assinalam em 2016. O convite foi feito pela autarquia abrantina e oficializado na última terça-feira, como revelou há momentos na Hertz a presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, durante o especial informação onde a autarca veio falar das festas de Abrantes 2015, que começam nesta quinta-feira.
Tornámos público na terça-feira que convidámos e felizmente para Abrantes e para estas celebrações foi aceito pelo professor Fernando Catroga o ser o presidente, assumir a função de presidente destas celebrações, no fundo o patrono destas celebrações dos 100 anos. E portanto o professor Fernando Catroga vai estar connosco no Dia da Cidade, dia 14 de junho este ano. Também será o primeiro ato público do professor Fernando Catroga enquanto presidente das celebrações do centenário da cidade de Abrantes. Como todos sabemos, o professor Fernando Catroga é natural do nosso concelho, em concreto São Miguel do Rio Torto, e o professor Fernando Catroga é um académico que se jubilou, inclusivamente, há muito pouco tempo, E nós entendemos que, sendo um homem de cultura, sendo um homem muito ligado inclusivamente àquilo que foi o movimento republicano, que esteve na gênese, no fundo, a esta proposta de elevação de Abrantes à categoria de cidade, tendo ele feito um trabalho académico também muito grande à volta disso, que fazia sentido convidarmos o professor para assumir estas funções. E ele assumiu, e por aquilo que nos demonstrou com grande gosto, e portanto o professor Fernando vai estar connosco no dia 14 e vai ser um dos intervenientes às 11 da manhã no Jardim do Castelo, se o tempo assim o permitir, que esperemos que sim, para abrilhantar também e dar dignidade a este dia da cidade.
Para a autarca, comemorar já a partir deste ano o centenário, como está previsto, tem como objetivo central levar a que sejam as pessoas do concelho precisamente a celebrar a data.
Em primeiro lugar, é que seja uma celebração das pessoas, dos cidadãos do nosso concelho. Não é uma celebração da Câmara ou de outras instituições, é das pessoas, dos cidadãos, daqueles que no fundo constituem a cidade, constituem o território propriamente. E este é o nosso primeiro objetivo. E, portanto, a criação de uma comissão, portanto, haver um programa que está a ser desenhado não pela Câmara, mas pelas pessoas propriamente. E este é o nosso primeiro objetivo. Claro que nós temos um objetivo maior, no fundo, que é também projetar a cidade, projetar Abrantes no futuro. Celebramos 100 anos, temos uma história, temos um património que importa valorizar a esta altura, mas sempre com os olhos postos no futuro. E, portanto, é nesse sentido que estamos a preparar estas celebrações. Sempre, no fundo, reforçando a nossa identidade, e este é o primeiro objetivo. É fundamental que o cidadão abrantino goste de o ser, independentemente de viver em Abrantes ou de estar noutro ponto do país ou do mundo em concreto, e com isso podermos reforçar este sentimento de pertença à comunidade abrantina, esta identidade que queremos que seja fortalecida para podermos construir os próximos 100 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Feira do Livro de Tomar, que terminou neste fim de semana, recebeu no passado sábado a jornalista Clara de Sousa para a apresentação do seu segundo livro de receitas culinárias. Coube na ocasião a Nuno Garcia Lopes a apresentação da autora, que presentemente se divide entre a profissão e um conjunto de outras atividades, mas também entre a cozinha e o estúdio de informação.
Geralmente esta senhora que está aqui ao meu lado é quem fala. É ela que costuma entrar por nossas casas, mais ou menos por esta hora, um pouco antes, e estamos habituados a vê-la num outro perfil, o perfil de falar acerca daquilo que vai pelo mundo. É curioso que ela nos apareça hoje aqui, como a vimos há pouco, com as mãos nos tachos, quase, ou neste aperoeres, e portanto é também interessante em ver como aquelas pessoas que muitas vezes nos parece que estão algures lá, muito longe de nós, são pessoas iguais a nós, fazem bolinhos como nós fazemos, alguns de nós, os que têm jeito para isso, e portanto conseguir fazer dentro de uma profissão como é a profissão de jornalista, com todas as suas dificuldades, todo o seu stress, conseguir arranjar tempo para os tachos, conseguir arranjar tempo para não só ir fazendo, mas ir criando receitas interessantes, muito interessantes, como as que estão neste livro, que é já o segundo, significa que ou a vocação, ou ela tinha duas vocações, ou descobriu uma vocação tardia, seja como for, temos o privilégio de poder contar com a qualidade da Clara de Sousa em ambas estas matérias.
perante uma sala cheia e interessada. Clara de Sousa falou da profissão de jornalista, das suas origens e do gosto pela culinária e da publicação de receitas, agora também através do Facebook, onde publica quase todas as semanas uma nova receita.
Este segundo livro surge assim dessa vontade quase coletiva de querer mais receitas. Apesar de eu publicar todas as semanas uma receita, e que é uma coisa que me dá muito prazer, não quer dizer que eu faça todas as semanas, porque há semanas em que eu não consigo fazer, mas há semanas em que faço 3 ou 4 ou 5 e vou acumulando e vou partilhando. Este livro surge desse apelo. E é um livro que também presta homenagem à comunidade e à partilha. Se o primeiro eu partilhei aquilo que tinha, neste partilhei não só o que tinha, como aquilo também que me fizeram chegar. Uma das receitas deste livro que fez mais sucesso foi o bolo de Coca-Cola, que não é uma receita minha, que é uma receita que uma seguidora que nasceu em Moçambique me passou, e é uma das receitas que mais sucesso tem feito no Facebook e, obviamente, tinha que estar neste livro. Essa e outras, achei que devia colocá-las porque são a prova de que... Não é porque eu as faço que saem bem. Não, são a prova de que, depois de as transmitir, as pessoas que as fazem ficam satisfeitas e repetem e dão feedback muito positivo, e foi uma forma de prestar também homenagem a essas pessoas e agradecer o facto delas colaborarem também com a página, porque a página só existe porque há interação, porque se fosse só eu e não houvesse esta interação, não existia página. Foi um livro que deu um passo em frente em relação ao primeiro. O primeiro era mais simples. Não é que este seja mais complicado, mas era mais as nossas coisas, os nossos amigos, as da minha mãe, sobretudo. Este aqui é mais a Clara, que sempre gostou de conhecer outras culturas, sempre gostou de conhecer outras culinárias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai receber, de 12 a 14 deste mês de junho, a 4ª edição do Tomar Brinca Lego Fun Event. A iniciativa tem o apoio do município e vai ter, uma vez mais, a organização da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a Plug. O evento foi apresentado na semana passada, junto da janela do capítulo, no Convento Cristo, em Tomar. Fernando Correia, da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, referia na ocasião alguns dos aspectos desta iniciativa que vai realizar-se no pavilhão municipal Cidade de Tomar.
4 anos depois da última vez que estivemos aqui em Tomar com o evento Brinca, nós regressamos. É com imenso prazer que voltamos aqui à cidade de Tomar para fazer um evento de fãs de Lego com estas dimensões para o público, para as crianças e adultos de Tomar. Nós vamos ter aqui, portanto, mais variado tipo de construções, mas focando se calhar um bocadinho mais na história e nos valores de Tomar, teremos, por exemplo, uma mesa com uma representação de um cenário medieval. Uhum. Dentro de uma outra mesa que nós temos sempre, que é a cidade, digamos, a cidade Lego, que normalmente apela muito às crianças, teremos também uma representação do cortejo dos tabuleiros. Uhum. E depois o resto são cenários diversos de Lego em temáticas bastante diferentes. Portanto, teremos um mosaico que será construído iterativamente pelo público. É um mosaico com cerca de 100 mil peças, portanto no final do evento poderão ver o resultado obtido. Teremos também mesas dedicadas a temas como a robótica, onde temos modelos interativos, motorizados, programados para fazer diversas ações. Portanto, também é um tópico muito acarinhado pelas crianças e também muito em voga em alguns programas escolares. E depois, pronto, temos outro tipo de mesas com cenários históricos, seja, por exemplo, representações do Egito, do Egito Antigo. Uhum. A cidade, como eu já falei, uma mesa medieval, mesas com uma pista, por exemplo, de corridas, com terrenhos e várias outras, outras coisas que serão com certeza do interesse e do agrado do público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
No dia 2 de junho de 2015, durante o seminário organizado pela NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, dedicado ao futuro da regeneração urbana no Ribatejo, foi assinado um protocolo para a regeneração urbana do património tomarense entre aquela associação e a Misericórdia de Tomar, que não foi assinado pela Presidente da Câmara de Tomar, presente no evento. Correm duas versões sobre a não assinatura do protocolo pela Presidente do município tomarense. A que diz que a Presidenta não assinou porque afirmou não ter ido ao seminário para esse efeito, e a que diz não ter havido assinatura por o assunto ainda não ter ido à reunião do Executivo Autárquico Nabantino. Qual é a verdade? Como é que se pretende o estabelecimento de um protocolo entre três parceiros quando um deles não está pronto para o assinar? A estas perguntas temos de juntar outras. Com tantas instituições da economia social em Tomar, porquê a preferência pela Santa Casa Tomarense? Porquê que esta é um dos líderes do projeto? Qual a posição da Câmara de Tomar? Quem lidera o Conselho? Uma outra questão importante leva a perguntar se a regeneração urbana do património da cidade de Tomar tem algum projeto de desenvolvimento da urbe ou limita-se à construção civil. A oposição, no particular o PSD local, tem criticado a Presidenta da Câmara de Tomar e a coligação PS-CDU por não estarem a dar a devida atenção ao Portugal 2020. Como é que a regeneração urbana de Tomar se integra no Portugal 2020? Como se sabe, o Portugal 2020 pretende orientar-se para o empreendedorismo, a internacionalização de empresas, o financiamento das PME, a formação e qualificação e também a regeneração urbana. Consequentemente, a regeneração urbana não pode ser vista isoladamente, ela tem de ser considerada em inter-relação com as outras pretensões do Portugal 2020. Foi recentemente divulgado que Tomar, no ranking nacional que ordena as preferências de locais para investir, visitar e viver, passou da posição 54 em 2014 para a posição 66 em 2015, ou seja, num ano desceu 12 posições no universo de 308 municípios, o que leva à última questão. O que é que o protocolo entre a NERSAM e a Misericórdia de Tomar, que terá ou não a adesão da Câmara de Tomar, propõe para que aumente a atração da cidade nabantina no relativo ao investir, visitar e viver?
A nota do dia no fecho das notícias é tudo. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.